136. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muitas vozes na imprensa ou fora dela manifestaram-se para emitir opinião sobre os 100 primeiros dias do novo governo. Arrisco-me a fazer uma avaliação desse breve período de tempo através também deste brevíssimo pronunciamento. Nós, que apoiamos o candidato Luiz Inácio Lula da Silva nos dois turnos da eleição presidencial, temos, obviamente, ao lado da maioria esmagadora do povo brasileiro, grandes expectativas em relação ao governo recém-instalado. Afinal, talvez nenhuma outra administração federal pública nessas últimas décadas conseguiu angariar tamanho apoio popular. Nem Collor, em seus primeiros meses de governo, muito menos Fernando Henrique, com o Plano Real. É possível que esse clima contagiante que tomou conta da nação só tenha paralelo nos momentos mais áureos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. A verdade é uma só. A vitória de Lula, após 8 anos de desastre neoliberal, ainda que o discurso tucano tente desvencilhar-se dessa pecha, já representou uma grande vitória, pois sua candidatura significou a ruptura política com as forças que hegemonizavam o antigo governo e davam sustentação às políticas econômicas que submeteram o país à maior vulnerabilidade externa de toda a sua história. Nunca, em nenhum outro período, nem mesmo nas fases mais difíceis do período autoritário, submeteram tanto o país e seus interesses aos poderosos desígnios políticos e financeiros externos. Arriscaria dizer que hoje, se o governo fechasse as portas do Palácio do Planalto e viesse a reabri-las daqui a 4 anos, a vitória já teria compensado. Mas, evidentemente, Lula, como ele próprio enfatiza repetidamente, veio para mudar, em que pese todas as dificuldades resultantes do quadro econômico e social catastrófico herdado da era FHC. Nesse período, a economia nacional ficou estagnada. As empresas brasileiras foram desnacionalizadas. A dívida foi multiplicada por 10 e o patrimônio público perdeu-se na bacia das almas. Para atrair os especuladores externos, praticou-se uma taxa de juros perversa e o câmbio ficou por um longo tempo congelado para encarecer nossas importações e debilitar o setor exportador da economia. O resultado não poderia ser diferente. Desemprego em massa, redução brutal no poder aquisitivo dos trabalhadores e da classe média, destruição em larga escala dos setores produtivos da economia brasileira e desmonte dos serviços públicos essenciais, os instrumentos de intervenção estatal em nome de uma suposta desregulamentação e modernização foram simplesmente eliminados, dando-se autonomia a agências que abandonaram o interesse público. O país resistiu a isso tudo, razão pela qual não chegou ao fundo do poço, como aconteceu aos nossos irmãos argentinos, bem que tentaram literalmente quebrar o país em pleno curso da campanha presidencial de 2002 e, para isso, contaram com a cumplicidade do governo FHC e de setores da mídia que agiram de forma compulsiva na tentativa de criar um clima de terror político para impedir a vitória da oposição. Mas o Brasil e os brasileiros resistiram a mais um assalto especulativo, apesar da inércia governamental de então. Hoje, os que sustentaram a política de FHC ou ficaram omissos nas lutas que se travaram nesse período não se cansam de cobrar as prometidas mudanças. E os 100 dias para eles foram comemorados pela inevitabilidade da manutenção das mesmas políticas praticadas por Fernando Henrique. Juros altos, cortes nos gastos e investimentos, etc., concluem liminarmente que o governo anterior ganhou as eleições, colocando a oposição no governo. Ou seja, mudou-se o governo para que tudo continuasse como antes. Esperavam eles que a aludida imaturidade política e a incapacidade administrativa levasse os vitoriosos a tentar operar a mudança num piscar de olhos e que isso provocasse a desaparição desagregação econômica e social diante da extrema dependência externa. Como isso não aconteceu, tentam denunciar os paradoxos do novo governo sem querer compreender que, mesmo diante da inexorável necessidade de manter alguns mecanismos clássicos de controle da economia, leia-se inflação, o país em